Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um curso destinado a terapeutas e nesse curso nós temos colegas das mais diversas áreas. Temos colegas da psiquiatria, da psicanálise, da filosofia clínica, da psicologia, da psicopedagogia. Temos, é um curso no qual esse caráter eclético das conversações o torna muito rico. E na nossa aula de hoje, transmitida aqui às margens do rio Fado, do rio Sado, um rio de águas salgadas que sobe em direção ao Oceano Atlântico. Aqui das margens do rio Sado, nós vamos fazer a nossa aula. Nas últimas semanas, eu estava selecionando obras para a gente trabalhar e acabei encontrando esta obra entre algumas para as nossas conversações de hoje. A busca da obra dizia respeito a encontrar alguém da geração da maioria de vocês, alguém entre os 35 e 50 anos, e que traduzisse uma parte significativa das apreensões, das angústias, não apenas na área das afetividades, mas na área profissional, na área de outras interseções, e que fugisse ao tom panfletário que muitas vezes ocorre, e que nos trouxesse uma conversação não propriamente filosófica, mas social, mas que pudesse servir, tivesse vários links. Algumas obras surgiram. Acabei optando por essa que vou ler agora com vocês. Selecionei vários trechos do Gabriel Carneiro Costa. A obra intitulada Não Me Iluda. Esse garoto, ele é um jovem empreendedor, ele faz conferências, ele atende pessoas para orientação profissional, e ele tem um trabalho muito bonito, um trabalho que se diferencia em muitos aspectos de trabalhos que nós encontramos nos nossos dias. Logo nas primeiras páginas, os senhores já entenderão o que eu quero dizer com isso. Essa obra, Não Me Iluda, é de alguém que lá na década de 90 e depois mergulhou muito forte nessas questões do pensamento positivo, de você pensar sempre para o alto, sempre estar muito conectado com as energias boas e com as milhares de terapêuticas que surgiram em torno disso. Ele coloca na obra que ele foi um entusiasta dessas coisas, né? E foi muito longe com isso. Ele mesmo disse que numa dessas terapêuticas dizia para ele alugar um automóvel e sair com esse automóvel caríssimo por algum lugar para ele se sentir bem, para ele se motivar. Ele falou que naquela época coisas assim faziam sentido. Só que ao se deparar com pessoas, ao aprofundar o trabalho que ele fazia, ele tomou contato com uma dimensão humana maior, mais profunda, viu a variedade que há entre as pessoas, a não uniformidade das almas, e então ele começou a rever seus posicionamentos. Ele se coloca de uma maneira muito franca, muito autêntica nas palavras dele, e acho que com isso ele pode levar luzes para vários lugares existenciais nos nossos dias. Vamos então imediatamente à obra do Gabriel, esse livro chamado Não Me Iluda. Recomendo depois àqueles que se interessarem a comprar e aprofundar o estudo. O Gabriel começa nos colocando pressupostos dele, pressupostos que ele acredita, que tem a ver com ele, que são, penso eu, que vocês vão partilhar quase que imediatamente dos valores e das buscas desse rapaz. Vejam como ele coloca. Não acredito na revolução fazendo mal para os outros. Eu não acredito também em chutar o balde e no azar dos outros, quando o foco é ser uma pessoa melhor. A responsabilidade passa a ser do indivíduo para o coletivo. Essa se tornou a minha busca, o meu objetivo. Sempre tenho clareza de que não serei uma pessoa melhor todos os dias. Minha ferramenta de medição para saber o quanto eu evoluí não pode ser diária e precisa ter uma escala de tempo maior. Pessoas falham, pessoas se arrependem, pessoas se atrapalham, pessoas se contradizem. Gerações anteriores à minha escolhiam a profissão aos 17 anos e trabalhavam nela o resto de suas vidas, sem questionar se eram felizes com isso ou naquilo. Casavam aos 20 anos, não cogitavam o divórcio. Tinham filhos aos 25 e não havia cobrança de serem superpais. Compravam uma casa aos 30 e uma casa bastava. Faziam uma viagem grande aos 40 que serviria como a viagem da vida. Tinham netos aos 50, tendo muito pouco tempo para eles. Aposentavam-se aos 60 e aceitavam a vida com um par de chinelos, café e jornal. E hoje? Hoje? Hoje me parece muito mais complexo. A vida idealizada exige muito mais de nós. Temos que escolher a profissão aos 15 e ela precisa ser a da moda, gerar visibilidade, dar muito dinheiro, ser satisfatório o tempo todo e ainda ter o propósito de fazer um mundo melhor. Precisamos encontrar o amor da vida cedo, com essa pessoa viver intensamente, a vida sexual ser fantástica e jurar amor eterno em alguma capa de revista, em uma ilha cheia de flores, mesmo que tudo isso desmorone no mês seguinte. Aos 25 já precisamos falar no mínimo duas línguas, termos nos formado em um lugar reconhecido e feito uma pós-graduação e um MBA em outro país. Antes dos 30, já temos que ter viajado o mundo, ter escrito um blog cheio de selfies sobre todos os lugares que fomos e, em paralelo, já termos nos tornado diretores de alguma empresa, sem que seja de uma startup, de um funcionário só. Isso sem esquecer que precisamos cuidar da alimentação, saber cozinhar pratos gourmet, praticar muitos exercícios físicos para cultivar um corpo sadio e sexy. Se os filhos já tiverem chegado, ainda precisamos encontrar tempo para sermos pais presentes, sermos ativos na escola e conseguirmos educar as crianças para se destacar em tudo o que fizerem. Temos que vestir roupas de marca, trocar de carro, de celular, de notebook, de casa e tudo mais. Afinal, precisamos sempre ter o que há de mais moderno. E sem esquecermos de pensar na velhice e guardarmos dinheiro. Somos individualistas ao extremo, autocentrados, competitivos. Vou repetir. Somos individualistas ao extremo, autocentrados e competitivos. Vivemos as primeiras gerações que fazem terapia desde a infância. Somos os primeiros filhos, em grande volume, da geração dos pais que se divorciaram para serem mais felizes. E hoje, nós idealizamos ter casamentos perfeitos. Hoje, nós idealizamos ter casamentos perfeitos. Nós acabamos reféns dos salários, pois nos tornamos consumistas, muito além do necessário. Tomamos todos os tipos de remédios. As farmácias das esquinas vendem a paz, felicidade, sabedoria. Somos da geração que viu um antidepressivo anunciar ser a pílula da felicidade. Sério? Que tudo isso é possível mesmo? A vida idealizada é diferente da vida possível. Menos nas redes sociais. Lá, a maioria das pessoas exibe aquele pedaço quase perfeito das suas próprias vidas. Os casamentos lá não têm briga, os filhos são obedientes, ninguém está apertado de dinheiro, os negócios não passam por crise e ninguém tem dias de profunda tristeza, angústia ou decepção. Mas, novamente, essa não me parece ser a vida real. O problema da vida perfeitamente idealizada é que nutrimos uma constante frustração toda vez que comparamos quem somos com quem nós idealizamos ser. É um lugar nunca alcançado. Frequentemente, nos vemos colecionando a sensação de que estamos em dívida com nossos próprios sonhos. Estamos cansados de tanto correr atrás da vida, que dizem ser alcançável, e nos sentimos inferiores ao valorizarmos a vida que até aqui foi possível. Assim o Gabriel começa a obra dele, fazendo um apanhado geral de como ele entende o mundo, de como ele percebe o que está se passando nesse momento. Peço para os senhores que confiram as palavras do autor com que vocês têm encontrado nos seus consultórios, com que vocês têm encontrado na vida que vocês têm, no meio onde estão inseridos, nas amizades, ok? Deem uma olhada nisso enquanto nós vamos aprofundar aqui os trabalhos. Ele diz que vê várias técnicas hoje de meditação, cada vez sendo mais procuradas. Ele fala, são técnicas opostas da vida corrida que nos colocamos. É a busca pela ausência do pensamento. Foco na respiração, no equilíbrio, na paz interior. Mas, entre esses dois mundos, não existe algo no meio? Particularmente, eu gosto da pressa e sei trabalhar no ritmo acelerado. Mas não quero me fixar nisso. Também sou um praticante de atividades que levam ao equilíbrio, ao silêncio, a desaceleração interna, e também não quero ficar fixo nisso. Entre essas duas opções, algo ainda me falta. Na primeira eu produzo, na segunda aumento minha energia, me acalmo, mas em nenhuma delas eu reflito sobre a minha vida de forma profunda. Talvez haja quem consiga, mas eu nunca fui capaz de realmente me aprofundar nos meus grandes dilemas, sem a prática de me fazer perguntas. Bem, este é um elemento central na obra do Gabriel, fazer perguntas. Ele propõe que isso é o caminho. Ele mesmo diz, olhem nas palavras do autor, a pergunta é o caminho, mas a resposta não é o destino. A resposta é apenas o passo dado hoje. Isso me deixa livre para questionar as mesmas coisas por quanto tempo me fizer bem. Não tenho obrigação com ninguém quando navego nas minhas reflexões. A minha escolha de trocar as certezas pelas reflexões ocorre no momento em que sinto algum desconforto em mim, quando quero algo que não estou conseguindo, quando percebo que certas coisas não estão me fazendo evoluir ou mesmo me causando bem-estar. Os senhores estudam clínica, em especial a filosofia clínica. Na filosofia clínica, o que ele está nos propondo são as argumentações derivadas como um caminho, ou seja, os porquês, as causas, os motivos. Por que tal coisa? Não é? Como eu posso fazer diferente, já levando mais para a epistemologia, o autor propõe as perguntas como um caminho. Como terapeutas, como filósofos clínicos, os senhores sabem que, para muitas pessoas, isso pode ser muito interessante, sim. Para elas, questionar os elementos é um modo de exercitar-se existencialmente. Mas para muitas pessoas o caminho é outro. Para alguns não é fazer as perguntas, é sentir as coisas, sensorial. Para outros não é sentir ou perguntar. Para outros é um percepcionar. Para outros é um elemento de religiosidade ligado aos prejuízos. E assim sucessivamente, para cada um de nós, a estrada se mostra de uma forma. Para os que estão chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos a essa aula da manhã. Agora vamos aprofundar os elementos que prefacemos aqui. Eu peço a vocês, por favor, para que anotem as questões, as considerações, porque em alguns minutos fazemos uma parada para que vocês possam colocar as considerações de vocês. O Gabriel acha que uma medida interessante para os nossos dias é que, quanto ao tempo ele está falando, é a gente fazer as coisas sem pressa, mas também sem perder tempo. Ok? Então, repetindo para ele, para o autor, é interessante que E isso funciona para ele, durante toda a obra ele coloca muito isso, né, para ele, não que isso pode não servir para os outros, mas que ele acha que hoje é interessante a gente fazer as coisas sem pressa e sem perder o tempo. Entre esses dois polos, escreve o autor, está a nossa capacidade de agir de forma coerente, de forma equilibrada. É uma linha tênue, difícil de ser medida. Não cabe em fórmulas. O tempo virou uma das nossas principais moedas, que se supervaloriza a cada dia que passa. Uma moeda que muita gente quer comprar, sem se dar conta de que talvez bastasse deixar de vender. A própria noção de tempo livre se alterou nos últimos séculos. E ele fala, ele quer chegar com essa argumentação dele, aquela coisa da pessoa achar que sempre tem que estar fazendo algo de útil, de produtivo. Olhem o que ele escreve. Hoje, se alguém me vê parado em um parque refletindo sobre a minha jornada, ou de algum cliente meu, provavelmente vai me julgar como um desocupado, um vagabundo. Fomos nós mesmos que criamos o conceito de que nós somos úteis, só somos úteis se estivermos produzindo. Conheço muita gente ocupada demais que está perdendo muito tempo. E nós não podemos gerir o tempo. Nós temos como comprar, vender, emprestar, alugar. O tempo é o que temos e ponto final. A questão é como vamos ocupá-lo. O tempo seguirá passando, independente do que vamos escolher fazer com ele. No consultório, os senhores observam, quando trabalham as historicidades, que algumas pessoas possuem um tempo bastante expandido, elástico. Ele parece ir muito além. O espaço de um ano às vezes se traduz em 5, 6 anos. Há aqueles que têm o tempo curto, prensado, rápido, aflito. Há pessoas que têm os tempos episódicos, de acordo com o que se passa, com o contexto, e assim sucessivamente. Para aqueles para os quais o tempo tem um significado, é importante, talvez seja interessante observarmos como lidar com essas questões. É provável que muitas aflições e ansiedades estejam ligadas a esse fator, no sentido de produzir, de fazer, de ter muitas coisas, ou apresentar resultados. Então, ele começa a questionar todos os manuais, todos os cursos que nós temos aí aos milhares, os livros que estão no topo dos mais vendidos, e sem citar diretamente os autores, não é? Mas ele entra numa crítica direta e uma crítica às vezes bastante contundente quanto a esses elementos. Ele intitula esse capítulo 10 dicas para ser feliz ou 7 passos para ter riqueza e bota um enorme ponto de interrogação. Vejam, por mais caricatural que pareça, até o que eu vou colocar agora, há que se considerar quantas pessoas nós vemos hoje no consultório, nós temos nas nossas clínicas, que apresentam esse discurso, não às vezes de uma maneira tão aberta, tão escolada, tão linear, no sentido de precisar ter sucesso, de precisar. Não, mas de maneiras indiretas, de maneiras elaboradas às vezes. A pessoa diz que ela mentaliza, que ela faz tais coisas, que ela imagina para ter uma bela casa, um lindo carro, um salário de sonho, aquelas coisas, e que é uma maneira diferenciada. Ainda atrela preceitos éticos e morais de uma época como uma maneira de equivalência e de justificativa, no sentido de faz isso para poder ajudar mais os outros, etc. Vocês conhecem o discurso. Vamos ver o que ele vai questionar quanto a esse tipo de situação. Gabriel escreveu assim: sempre me questiono quando leio esse tipo de chamada, dicas para ser feliz. Bom, aí ele escreve algumas linhas logo a seguir, dizendo que às vezes nem a pessoa que promove esses cursos é na realidade feliz, né? Que nem para ela mesma serve aquilo, mas serve para vender muito livro, para essas coisas. Isso ele acha que pode sim. E ele diz: é preciso entender que passos assim para ser felizes e essas dicas funcionam ou funcionaram talvez para seus criadores por uma lógica muito simples. A vida é complexa demais para um número determinado de recomendações. Me tornei um crítico das mensagens que estão carregadas de promessas sem muita reflexão pessoal. Aprenda a ficar rico, mude sua vida em um final de semana, faça isso e terá sucesso. Entre outras tantas, são mensagens que carregam uma ideia de que algo será entregue, quase garantido. Mas o problema vem depois. O que acontece com quem seguiu os 7 passos e não ficou rico? Como fica aquela pessoa que investiu um dinheiro que não poderia para mudar sua vida em um final de semana e se depara incapaz de gerar a mudança? Qual a sensação interna de uma pessoa que fez exatamente o que a mensagem falou, mas não alcançou o sucesso? Passamos então a colecionar a frustração, a tristeza, a decepção interna e entramos em um ciclo de questionamentos que puxam para baixo nossa autoestima. Será que não sou capaz? Onde foi que eu errei? Por que só eu não consigo? Devo mesmo ser muito incompetente, nasci para ser um infeliz. Com a mesma intensidade que esse tipo de mensagem me motiva, ela me causa uma profunda angústia. O que eu aprendi nesses anos é que a felicidade e o sucesso, assim como outras tantas palavras que buscamos nas nossas vidas, não têm atalhos. Nessa jornada existem erros, decepções, derrotas. Haverá dias de incertezas, medos, ansiedades. Teremos que conviver com o dia da preguiça e da distração. Pensaremos muitas vezes em desistir. Precisaremos nos manter motivados e dispostos a seguir agindo. Será importante pedirmos ajuda. E tudo isso para ainda assim não ter a garantia de que algo dará certo. Pode parecer pessimista, pode parecer triste, pode ser o oposto de uma mensagem motivacional, mas pelo menos a minha vida é a visão mais autêntica que eu pude construir. E lidar com a verdade me deixa mais consciente da jornada, do meu papel, dos meus riscos, das minhas renúncias. Também pude perceber, ao longo do tempo, através dos atendimentos individuais, que essas ilusões das fórmulas para alcançar aquilo que desejamos geram uma diferença entre as ideias que temos e as experiências que colecionamos. Aqueles que estão anotando, esse é um dos termos chaves da obra que ele pontua em vários momentos. A diferença entre as ideias que temos, o que o eu idealiza, como ele coloca, é muito diferente do eu que vive. Ele faz essa separação. A idealização que fazemos da concretude das coisas. Vou desligar aqui o gravador para que a gente possa trocar algumas ideias. Prosseguindo então os nossos trabalhos, agora vamos a vários aprofundamentos. O Gabriel Carneiro, ele se mostra bastante desconfortável com os caminhos que o pensamento mágico da nossa época começou a produzir. E como ele trabalha nessa área de consultoria, empresas, ele faz palestras, workshops para empresas, para grupos de vendas e tal, ele tem a oportunidade de acompanhar o que acontece após esses elementos, após os grandes fogos de artifício e as encenações que fazem motivacionais. Ele tem acompanhado em seguida o que ocorre. E ele ficou muito descontente com isso. E produziu uma obra, que é uma pequena pérola sobre cuidados, né, sobre advertências na época dos pensamentos mágicos, em que você, se quiser, você pode. Ele mesmo vai colocar aqui na obra dele o que ele fez quando viu um recado desse: ah, se você quiser, você pode. Ele respondeu para a pessoa o e-mail, né? E dizendo: puxa, mas meu avô tem 90 anos, quer dizer que se ele mentalizar, se ele quiser, ele vai poder ir ao Everest, ao Himalaia e tudo mais, etc. Então ele coloca alguns freios importantes numa época como a nossa, na qual estamos muito provavelmente numa transição, perdendo essa grande armadura medieval que ainda nos habita, esse homem renascentista também. Mas nesta passagem estamos encontrando vários problemas de intensidade, de pontuação, de outras coisas, e pessoas como o Gabriel têm surgido nas várias áreas para nos ajudar nas pontuações dessa caminhada, não é? Ele diz que ele se tornou um crítico dessas mensagens, né? Então ele coloca: o que eu aprendi nesses anos é que a felicidade e o sucesso, assim como tantas outras palavras que buscamos nas nossas vidas, não tem atalhos. Bom, essa parte eu já li para vocês, né? Vamos adiante. Ao vivermos as primeiras incertezas ou até mesmo os primeiros erros, começamos a questionar a nossa capacidade de seguir esses roteiros. Ele se refere àqueles prontos, né? 10 passos para o sucesso, 15 passos para a felicidade plena, como evitar não sei o quê, é disso que ele está falando. A nossa parte que vive inicia um conflito com a nossa parte que idealiza. Causa uma espécie de disfunção cognitiva. Pude observar que geralmente os clientes que não conseguiram alcançar seus objetivos se direcionaram para os caminhos. Primeiro, assumia uma voz interna extremamente crítica, julgando a incapacidade deles mesmos em realizar os passos de forma assertiva. Mas também havia os clientes que entravam em uma espécie de vício da autoajuda. Viviam a expectativa da não assertividade com relação à fórmula que havia sido seguida. E sua estratégia de defesa era procurar uma fórmula que fosse ainda melhor. São aquelas pessoas, os senhores bem veem no consultório, são nítidas, né? Que parecem migrar de uma terapia a outra, de uma técnica motivacional a outra. Tem uma longa estrada, algumas delas, não é? E parece que sempre estão encontrando coisas e um caminho de buscas em torno disso. Como filósofos clínicos, os senhores sabem, isso muitas vezes é producente, é importante para algumas pessoas, para muitas não. Então ele pergunta, ele coloca, certa vez coloquei no meu perfil, em uma das redes sociais, que eu era contra a frase "você quer, você pode". Vivendo, eu aprendi que nem tudo que eu quis, eu pude. E mesmo assim, isso não tirou a beleza da minha própria história. Na minha postagem, eu escrevi que a mensagem que me parecia mais verdadeira seria: você quer, você faz. E depois, talvez, você possa. Mas novamente, esse tipo de mensagem não vende. Ela é dura demais. Porém, uma pessoa me questionou. Ela disse que acreditava sim que a frase era verdadeira. Deu-me o exemplo que ela entendia que se eu quisesse subir o Monte Everest, bastaria acreditar, se preparar e um dia ela conseguiria. Então, me atentei para respondê-la sobre 3 aspectos. Bom, um dos aspectos que ele colocou é esse que eu citei há pouco para vocês. Ele escreveu: por fim, lhe convido a falar com meu avô, com 90 anos e capacidade extremamente limitada de respiração e de visão, que se ele quiser subir o Everest, basta ele acreditar que um dia ele chegará lá. A minha maior intenção nas páginas que eu escrevo aqui é justamente mostrar que não existe uma verdade absoluta. A ideia de "você quer, você pode" parece ter contribuído para uma geração pouco preocupada com os outros. Uma geração pouco preocupada com os outros. Então, estão em busca de suas realizações e pouco importa onde a jornada de um cruza com a jornada de outro. Bem, quanto ao que ele fala aqui, que não há verdades, vocês já notam alguns paradoxos, algumas contradições como filósofos. Mas o nosso propósito aqui não é fazer esse exame lógico dessas premissas e outras coisas. O exame que estamos nos propondo a fazer vai em outra direção, na identificação dos vetores sociais, dessas questões que os senhores estão vendo. Ele aprofunda ainda essa parte com o "pense positivo e terá tudo o que quiser", e bota um enorme ponto de interrogação atrás disso. Vivi na década de 90 a enxurrada de mensagens a respeito do pensamento positivo e tudo aquilo que nossa mente seria capaz de criar. tornei-me um pensador assíduo da forma positiva. Era um praticante de todas as técnicas de visualização. Com menos de 20 anos, eu já tinha meus pequenos cartazes com imagens de tudo que eu queria ter: casas, carros, barcos, viagens. Foi muito bom, foi importante para mim. Obtive uma base emocional para ir atrás dos meus desejos, sonhos e metas, de uma forma muito boa e não me arrependo. Hoje, eu percebo que as experiências são as minhas maiores fontes de confiança e estima e autoestima. O autor nos coloca que para ele, segundo a trajetória dele, todos aqueles cursos, aqueles métodos foram interessantes para ele, sim. Ainda que para muitos seja alienante, perigoso, para ele foi interessante, mas ele faz um forte corte empírico aqui, né? Para ele, ele coloca claramente, não apenas aqui, mas ao longo da obra, que as experiências de fato é o que é relevante, né? Para ele, pelo menos, é isso. E a experiência continuada, pequenininha, aquilo de você ter um pensamento legal sobre algo, mas exercitar, tropeçar, recomeçar, né? E tendo essas experiências, que é isso que vai fortalecer a confiança, a autoestima da pessoa. E aí ele faz uma diferenciação. Olhem que peculiar. Ele diz que ele comprou um óculos de realidade virtual e foi brincar com o filho dele com aquele óculos. Eles entraram naqueles simuladores que mostram uma montanha-russa. E aí ele diz que passou enjoo, que a mente dele entrou naquilo mesmo, naquela realidade toda, que ele sentiu o frio na barriga, tudo. Então ele coloca: mas a parte curiosa que pude perceber é que essa projeção, mesmo que intensa, não anulou a consciência que eu tinha da realidade. Senti o frio na barriga e posso imaginar que aumentei meu nível de adrenalina naquele momento. Meu cérebro realmente foi enganado e fez seu trabalho de produzir as reações devidas do corpo. Mas a minha consciência não foi enganada. E esse é o ponto sobre o qual eu quero traçar uma ideia paralela. Ele vai nos dizer então que, quer dizer, ele sabia todo o tempo, mesmo estando ali naquela realidade virtual, tomando aqueles sustos da montanha-russa, ele sabia a todo momento que ele não ia se machucar, que aquilo era só uma simulação, não é? Por mais que ele se assustasse. Ele fala que muitos dos cursos e técnicas motivacionais funcionam assim. A pessoa faz aquilo, mas ela fica: não, mas isso aqui é uma simulação, isso não é a vida propriamente. E o Gabriel Carneiro, ele mostra muito que aqui está uma das grandes fontes de problema. Esse eu que idealiza, segundo ele, com o eu que vive a concretude. Como nós, em filosofia clínica, trabalhamos essa questão? Vocês sabem, vocês já estudaram muitos elementos assim. Há pessoas para as quais não há essa divisão entre o eu idealizado e o eu concreto, ou o sonho e o que se chama realidade. Para alguns, o sonhar já é a realidade. Para alguns, idealizar é parte da realidade. Não há mais essa separação. Para outros, há. E para aqueles que existem esse tipo de separação, nós vemos isso lá no tópico 3, sensorial e abstrato. Para alguns que ainda mantêm essa fração, esse fracionar desse postulado, e claro que aqui bidimensionado, vocês sabem que ele pode ser polidimensionado, né? Você às vezes compra um livro e diz: o ser humano é dividido em corpo, espírito, alma, etc., perispírito, superespírito, metaespírito, e aí vai embora. Cada um coloca suas classificações. A maneira de classificar mostra quem é que está propondo e o que está propondo. Para aquelas pessoas que fazem essa separação, né, você já sabe que vai investigar, quando for o caso, no consultório, como ela fez isso. Tem gente que, quando sonha, por exemplo, e faz essa cisão, ela quer que no concreto aquilo que ela sonhou se efetive, tanto quanto possível. Do contrário, ela sofre, chora, sente. Outros sonham e não precisa ter essa contrapartida sensorial. O próprio sonho já fez tudo, a pessoa já está feliz e acabou. Para cada um isso é de um jeito, é muito difícil catalogar todas as experimentações e variáveis. O autor coloca esse fracionário, então ele escreve: uma mensagem motivacional pode sim gerar entusiasmo, um momento de confiança, ou até mesmo me encorajar a fazer algo que eu estava procrastinando. Eita palavrinha que entrou no dicionário de muitos cursos de motivacionais, né, ultimamente. Assim, muitos partilhantes que a gente atende trazem essa palavra para o consultório agora. Ele diz: mas ela sozinha não se sustenta por muito tempo. Caso as minhas experiências reais tenham gerado em mim uma consciência inversa àquela mensagem. O pensamento positivo me parece ter muito desse efeito. Jamais seria contra o pensamento positivo. Eu tenho inúmeros exemplos do quanto foi importante na minha trajetória ter uma pessoa mais, ser uma pessoa mais otimista, acreditando e exercitando os pensamentos mais positivos. Mas faço uma comparação do pensamento positivo com um simulador. É a experiência colecionada que gera a consciência. A ideia de se olhar no espelho e dizer para si mesmo que você é um campeão remete a essa mesma situação. Provavelmente os minutos seguintes à mensagem causará algum efeito, mas se você chegar na sala da sua casa e a sua esposa lhe lembrar de algo que você prometeu e não fez, aquela energia campeã começa a se esvair. Se você chegar no seu trabalho e receber uma dura crítica do seu chefe ou do seu cliente, novamente aquela energia vai se dissipar. É o indivíduo que precisa começar a colecionar pequenas experiências que comprovem que aquela mensagem inicial faz algum sentido. Ao pensar dessa forma, passa a ser extremamente importante reconhecermos as pequenas vitórias. Precisamos aprender a deixar entrar os elogios. Precisamos aprender que reconhecer uma qualidade, uma vitória, uma conquista não é deixar de ser humilde. Outro ponto que considero importante é a desconsideração pelo ambiente externo. Não temos o controle sobre as ações ou não ações dos outros. Essa ideia quase mágica, que promete que tudo aquilo que pensamos se materializa, desconsidera que, para as coisas se materializarem, é preciso que os outros se sintam impactados, alinhados ou dispostos. A frase "pense positivo e terá o que quiser" é uma frase vendedora. Muita gente ganhou muito dinheiro com esse tipo de mensagem. Já a frase "pense positivo, faça algo e talvez você possa ter o que quiser", essa frase não vende. Quem quer comprar esse tipo de mensagem? E, no entanto, o que o Gabriel Carneiro coloca é o que muitas vezes encontramos no consultório. Não é? Muitas vezes encontramos isso. Que vejam que ele aposta forte no caráter pragmático, né? O sonho, aí você experimenta o que serve, o que não serve, e aí você vai podendo acumular suas experiências. O Gabriel pensa por essa linha. Como terapeutas, os senhores sabem que há esse modo, claro, mas há muitos outros modos também. Para algumas pessoas, não é esse pragmatismo o elemento que fará valer essa experiência. E alguns, para alguns, a frustração, a decepção, mesmo quando há a quebra no discurso entre o que foi sonhado, o que foi vivido, não chega a ser um fator desestimulante ou nocivo para a pessoa. Precisamos ver como isso está na historicidade da pessoa. O Gabriel também coloca que ele cresceu ouvindo muitos chavões. Olha o que ele coloca aqui: cresci ouvindo jargões que me prometiam sucesso caso eu me esforçasse. Eu continuo acreditando muito no valor do esforço. Gerações dos jovens já aprenderam que, embora o esforço seja uma premissa, não há uma fórmula proporcional entre esforço e resultado. Olhem, em muitas e muitas páginas, o Gabriel aqui ele acentua em vários capítulos esses elementos. Ele tem um capítulo em que ele pergunta se nós precisamos de fato das coisas que achamos que precisamos. Um capítulo sobre a simplicidade. Um capítulo muito curioso e peculiar sobre o dinheiro não traz felicidade. Ele diz: parece um conceito social de que dinheiro não traz felicidade. Particularmente, eu não acredito mesmo que traga. Na minha opinião, o dinheiro traz segurança, prazer, momentos de alegria, status. O problema é que isso é tão parecido com a felicidade, mas tão parecido que eu até me confundo. Mas não é a mesma coisa. Digo isso sem ironia, baseado na minha relação com o dinheiro. No livro, o Gabriel conta que muitas vezes ele buscou isso, buscou com muito empenho ter dinheiro para realizar as coisas dele, mas que agora ele vê que isso precisa estar constituído com outras coisas importantes, né, na vida dele. E o livro mostra valores, princípios, buscas, maturação e uma série de outros quesitos. Ele fala na obra que, como consultor, muitas vezes ele encaminhou pessoas direto para o terapeuta, né? Chamou e disse: olha, você não é comigo aqui, né? A sua questão, isso que você está propondo, é uma questão de outra ordem. Porque algumas pessoas, diz o Gabriel, se confundem muito com esses elementos. Eu quero mostrar para vocês um dos aspectos confusionais que o Gabriel coloca. Aqui ele começa a se aproximar muito do curso que estamos fazendo aqui sobre afetividade. E ele tem um capítulo inteiro sobre essa parte que vem logo a seguir. Vamos então acompanhar. Ele vai falar sobre as redes sociais. Então o Gabriel começa a colocar: nas redes sociais somos todos felizes. O comportamento das pessoas nessas redes ainda é um bebê recém-nascido. Estamos muito longe de atingirmos uma certa maturidade. Aliás, ainda nem entendemos muito bem para que servem as redes sociais. Eu participo de várias delas. Faço posts, comentários, navego em horários mais vagos, mas por quê? Principalmente para quê? Tornou-se mais importante parecer ser do que ser. Todos querem aparentar que a vida perfeitamente idealizada é possível. O autor não ignora que isso já era assim antes da internet chegar, não é? Talvez tenha se aprofundado, tomado algumas referências agora, mas que isso já havia de outras maneiras, de outras formas. Ele falou: parece que se tornou quase um imenso sentimento de pertencer. A gente vê pessoas postando sobre casamentos felizes, férias incríveis, filhos lindos, metas alcançadas, sonhos realizados, e então nos causa uma certa pressão interna. Pela minha observação, essa pressão, que nem todo mundo sente, mas aqueles vorazes de redes sociais certamente sentem, tende a ir para caminhos possíveis. Em uma primeira impressão, há sentimentos de inveja e cobrança por si mesmo. Como esse idiota ganha dinheiro e eu não? Como essa incompetente foi promovida e eu sigo no mesmo lugar? Como esse casal que mal fica junto está declarando amor e meu marido nem me abraça mais? Como fulano conseguiu dinheiro para fazer essa viagem e eu nunca saí do meu país? Surge uma inquietação que mexe com nossa autoestima. Somos capazes de viver a vida que sonhamos? Ou isso ainda é um privilégio de alguns? Outra questão presente nas redes sociais é a necessidade de buscar aprovações. Queremos provar que pertencemos a um grupo seleto de pessoas bem-vindas. Também precisamos mostrar que trocamos de carro, que vamos a bons restaurantes, que fomos a lugares legais, que conhecemos pessoas importantes, etc. No jogo intenso da vida idealizada, precisamos provar que estamos no páreo. Ele fala daí da inveja, da competitividade, do ciúme. E ele diz: essa coisa de precisar de reconhecimento nas redes está ficando tão maluca que muitas vezes fazemos um post e logo em seguida queremos saber como foi a audiência. Qualquer tipo de efeito positivo que uma postagem possa causar é tão fugaz que rapidamente precisaremos de um novo post. E além disso, muitas vezes postamos algo e depois ficamos atentos se alguém em específico visualizou ou comentou. É a maior evidência do quanto usamos as redes sociais em algum momento para provar aos outros algo pessoal. E por fim, também é importante saber que por trás das redes sociais das quais participamos, existe uma série de algoritmos que entendem exatamente o tipo de informação que costumamos gostar. Com o tempo, O sistema fica tão inteligente que nos entrega tudo aquilo que justamente vamos ter afinidade. Os amigos que mais aparecem na nossa timeline são aqueles que o sistema já entendeu que são os amigos que mais costumamos ler, compartilhar, comentar. Isso faz com que a gente acabe ficando restrito a assuntos que de alguma forma convergem conosco. Ficamos limitados a um ponto de vista sobre cada situação e corremos o risco de interpretarmos todos que pensam que todos pensam como nós. E isso não é, nem sempre é verdade. Aquele amigo da rede que posta algo que você nem sequer lê, de tanto que você não gosta, tende a sumir da sua tela com o passar do tempo. Cada um na sua bolha, convicto de que está certo e de que faz parte da maioria. Aqui vamos fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre esse trabalho que estamos fazendo hoje aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, o autor agora, o Gabriel Carneiro, fala um pouco sobre errar. Considerem o que os senhores têm visto sobre isso. Essa geração atual que vocês atendem nos consultórios, como lidam com o erro? É mais tranquilo do que era antes? É mais pesado? É diferente? O que está acontecendo? Gabriel Carneiro escreve: o medo de errar fez parte da minha geração. E acredito que das anteriores a minha também. Lembro claramente de crescer na cultura onde a busca era justamente a de não errarmos. Errar era humano, mas não muito tolerável, e repetir o erro era burrice. A tensão por não errar também me fazia usar menos. Fazia com que eu andasse, mais dentro dos parâmetros que me pareciam corretos. Isso funcionou. Eu não me arrependo de ter sido assim. Mas aprendi com o passar do tempo e com a chegada dos novos modelos de gestão e novas gerações que existe uma forma mais criativa e livre. A ideia de que é errando que se aprende parecia complexa demais para uma geração que não podia errar. Além disso, não acredito que seja errando que se aprende, mas sim refletindo sobre os erros. Ao mesmo tempo, sinto-me em uma geração de transição. Na minha essência, não me ensinaram a errar, mas, por outro lado, o mundo moderno me diz que nem mesmo posso ficar incomodado com o erro. Errar é ruim. Perder é ruim. Fracassar é ruim. Não me iluda ao tentar evitar que eu sinta um sentimento negativo quando isso ocorre. Deixe-me curtir a tristeza, a raiva, a frustração, para que na sequência eu consiga refletir sobre o que ocorreu. Por isso, cansam-me as mensagens que querem me livrar da dor e tento me conectar mais com as mensagens que me fazem refletir, vivenciando a minha dor. Este é o gatilho da aprendizagem através dos erros, o que não significa que devemos tolerar erros. Existem circunstâncias onde o erro seguirá não sendo possível. A última coisa que eu gostaria de vivenciar é um cirurgião cardíaco criativo, com alta permissão interna para errar durante um procedimento cirúrgico em mim. Errar é humano, e repetir o erro é mais humano ainda. Quem nunca se pegou errando a mesma coisa várias vezes ao longo dos anos? Quantas vezes você prometeu que nunca mais cometeria determinado tipo de erro e quando viu lá estava, ele presente? A questão chave é que precisamos aprender a errar. Que conceito interessante, não é? Aprender a errar. Aprender muitas coisas, entre elas talvez isso. E então, chegamos à parte que para os nossos trabalhos aqui, deste curso especificamente, a parte esta é a mais significativa. Estamos tratando das afetividades, de uma educação pessoal. Dentro de tudo isso, o que o autor colocou, o que chega, o que conversa, o que tem a ver com as afetividades? Será que esses elementos também migraram para as afetividades? Será que na área das afetividades nós estamos vivendo essa coisa mágica, essa coisa perfeita, essa coisa que idealizamos um amor, que a pessoa tem que ser assim, e depois, se for diferente, nós já começamos com críticas e tudo mais. Está acontecendo algo assim? Cada um dos senhores pode ver pela experiência profissional que vocês têm nos seus trabalhos, se isso corresponde, se é diferente. Eu vou ler alguns elementos que anotei aqui quanto a isso. Então, o Gabriel escreve: é impossível fazer tudo com amor. Mesmo que a gente tenha o privilégio de ter uma carreira que amamos e nos sentimos amados e amando pessoas à nossa volta, ainda assim existirão tarefas que não amamos. Ele cita como um exemplo o caso dele, que às vezes tem que pegar um avião de madrugada para viajar muitas e muitas horas para uma conferência, e que ele não vê, não ama nada disso, aliás, é muito chato, né? Mas outras coisas sim. Ele cita também as pessoas dizendo assim, ó: eu amo minha esposa, eu amo meu filho, meus pais, mas eu não consigo amar tudo o que eles fazem. Há momentos em que eu me irrito, me frustro, me decepciono, e da mesma forma isso acontece com eles em relação a mim. Viver na busca por esse amor contínuo é desvalorizar tudo aquilo que eu verdadeiramente amo. Os sentimentos opostos são necessários para que o entendimento deles próprios possam acontecer. Eu só sei o que é tristeza quando também sei o que é alegria. Só compreendo o medo em mim quando reconheço a coragem também em mim. Observem como funciona a estrutura de pensamento do autor, não é? A maneira como ele constrói essas pontuações. Ele mostra que nessa parte o critério dos contrastes é muito pronunciado nele. Para ele saber o que é alegria, tem que saber o que é tristeza. Para algumas pessoas isso é diferente, né? Há pessoas que não precisam da tristeza para compreender o que é estar bem, o que é ter alegria. Às vezes até o contraste, ao invés de ser didático, ele é corrosivo, ele destrói a possibilidade da aprendizagem para algumas pessoas. Para cada um isso é de um jeito. Ele também coloca que para ele é importante separar certas coisas. Ama a esposa, mas às vezes ela fará algo e ele sentirá outra coisa e não amor. Pode acontecer. E que isso não. Ele condena aquela coisa retilínea, homogênea e utópica, segundo. Ele fala aqui de uma canção que lá na edição final eu vou colocar para vocês, quando vocês receberem a aula editada. Ele fala da canção dos Paralamas do Sucesso, a canção chamada Quase um Segundo. E ele cita um trecho que diz assim, ó: às vezes te odeio por quase um segundo e depois eu te amo mais. Linda aquela música. Depois ao final colocaremos para vocês. Então ele fala que certa vez, lendo um livro sobre o amor, o autor convidava o leitor a buscar uma forma de não sentir mais os sentimentos negativos. Será mesmo uma coisa assim possível? Eu nunca consegui chegar nem perto deste ponto de iluminação. Posso passar horas em processos meditativos buscando acalmar a minha mente, mas em algum momento a vida real volta a agir de forma a me causar desconfortos e algum grau de sentimentos negativos. Vocês notam bem que os elementos que já vimos em aulas passadas, que já vimos em outros momentos, sobre isso que ele está colocando, não é? Como isso funciona para ele. Então o Gabriel tem vários capítulos intermediários, por exemplo, Dê Sempre o Seu Melhor. Cada capítulo desse ele bota um enorme ponto de interrogação entre parênteses. Em seguida, num outro capítulo, ele coloca: preciso mesmo sair da zona de conforto? Ele fala que em certa ocasião um senhor chegou para ele e disse: olha, aquilo que você fala de eu precisar sair da zona de conforto para poder fazer as coisas, não, para mim não é assim, eu não concordo, tal. E ele, escrevendo essa obra, revendo os próprios postulados, ele disse: de fato, para algumas pessoas não tem nada a ver, pode ficar muito bem na zona de conforto e até indicado para produzir certas coisas. Depois tem um capítulo muito bonito chamado Vencer ou Viver, muito interessante. E então nós chegamos a essa parte. Sim, tem um que ele vai bater, aliás, contra várias vários gurus e mestres aí que andam pelo mundo pregando a eliminação do ego, a eliminação do desejo, ele questiona duramente essa questão, né? Na parte que ele vai falar de relacionamentos afetivos especificamente, eu peço a atenção dos senhores para esse curto trecho que eu lerei agora. O Gabriel Carneiro escreveu: "Em uma fase de namoro, todos nós nos vestimos da melhor versão de nós mesmos. Não é uma parte minha natural e íntima, é uma espécie de um eu projetado. Eu escolho as minhas melhores roupas, cuido da casa como não costumo cuidar, meço as minhas palavras, fico atento em ser gentil. A casa à espera de visitas nunca é a casa do dia a dia, é sempre a nossa melhor versão. O outro lado se apaixona justamente por essa versão e com o tempo vai cobrar que isso permaneça. Mas isso não permanece. O namoro do dia a dia, inclui esquecimentos, chatices, mau humor, frustrações. A casa do dia a dia não está impecavelmente limpa. O furinho daquele sofá, que estava disfarçado com uma manta, aparece. A louça mais velha, que pode quebrar, prevalece na mesa. As luzes que ficam acesas são as mais práticas e econômicas, e não necessariamente as mais bonitas. Este é o mundo real. Na minha casa, na sua, na do vizinho. Não vejo nenhum problema em específico por ser assim, desde que tenhamos consciência disso. O problema inicia quando nos apaixonamos pelo eu projetado do outro. Muitas vezes já idealizamos o par perfeito, já imaginamos como seria aquela pessoa ideal. E aí, o primeiro que cruzar pelo nosso caminho e demonstrar alguns sinais já nos deixará encantados." Ele fala que nas empresas, quando você vai contratar uma pessoa, existe todo um sistema de código que é um horror, ele fala. Que muitos dos que contratam, em seguida, dizem: "Puxa, eu contratei uma pessoa e agora estou vendo que é outra." E ele diz que essas que vão ser contratadas já sabem o manual de instruções. Então chegam e dizem: "Olha, a senhora vai me contratar, eu tenho mania de perfeccionismo." Ah, claro, daí o empregador fica todo encantado: "Puxa, que bacana, estou contratando uma pessoa que vai querer fazer tudo perfeito." Outras coisas, ele diz isso do perfeccionismo literalmente aqui na obra, entre outras coisas. Aí você acaba contratando uma pessoa como num namoro e que no dia a dia você vai ver, não é nada disso. Aí se sente enganado, a outra pessoa se sente também maltratada, insatisfeita, e aí começa aquela novela toda, entra o sistema de RH, somatizações, e vocês conhecem a novela completa. A obra do Gabriel Carneiro, desse jovem, nos ajuda a questionar vários dos elementos da nossa época. Há um número importante de pessoas hoje que têm usado essas ideias de transição, de pensamento mágico, de uma maneira que acaba depois custando realmente algo que elas não gostariam, que às vezes nem poderiam se dar esses elementos. Na clínica, nós temos alguns dispositivos de ajuste, quando possível, nesses elementos. Para algumas pessoas, se trata de puxá-la, orientá-la, direcioná-la ou ajudá-la a se direcionar, etc., para elementos mais sensoriais, menos sensoriais, mais abstratos, menos abstratos, conciliatórios e 10 milhões de outras coisas para cada pessoa. Mas quando tratamos de afetividades, muito disso que o Gabriel Carneiro colocou aqui, nós podemos vislumbrar com seus respingos, suas contrapartidas para lá. Esse individualismo exacerbado, essa cultura muito inversiva, muito centrada na própria pessoa, nos próprios desejos, satisfações, algumas palavras rapidamente caindo em desuso, como "tenha paciência", "olha, a relação não está legal, invista em arrumá-la", e não já pensar: "Puxa, não dá certo, eu tenho que ver o meu lado e partir para outra situação." Estamos provavelmente nessa parte de transição e é muito importante observarmos nos nossos consultórios, entre os nossos amigos e nós mesmos, como estamos dimensionando esses elementos, o que fazer a respeito deles, como caminhar com eles, para além deles e o que está se passando. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as considerações finais e depois a nossa linda canção de encerramento.
Acordei chorando, por isso eu te liguei.